A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde a você que nos escuta semanalmente aqui no programa Agora Patos, trazendo as notícias relevantes do mandato do vereador Zé Gonçalves no nosso município, as notícias e os trabalhos que são feitos durante toda a semana. Estamos fazendo então a retrospectiva aqui nos sábados no nosso programa Agora Patos.
Pois é, o nosso boa tarde aí. A companheira Jeane Venâncio, lá no Seito Trincheiras 1, ao Mota Trincheiras 2, ao Lúcio Frazão, Tadeu, a Daiane lá no Mocambo de Baixo, ao Messias no Mocambo de Cima, aos companheiros Klebe, a Márcia, a Creuza, Zé Nilton, Roberto, seu Zezé, Dona Mia, na Agrovila do Poço Comprido, a Fabiana lá na Lagoa de Favela, a Luana lá no Seito Jatobá, ao Itamar, presidente da Associação e Colônia de Pescadores aqui de Patos, a Francisca no Jeitado, a Gorete no Boi do Brito, lá o Bezinho, né, no Fechado 1, ao companheiro Lúcio Amorim e Ilma lá no Fechado 2, a Dona Mundinha lá na Conceição de Baixo, ao Márcio, Conceição de Cima, a Dona da Guia, e a todos os companheiros e companheiras do Sítio São Bento, né, ao amigo Zé Geraldo, a Dona Socorro e Dona Geralda, né, na escuta do programa, e parabenizar aqui, né, o Geraldo, Zé Geraldo aniversariou no último dia 5 de dezembro, né? Nossos parabéns aí, muita saúde, paz, felicidades, e brevemente a gente vai comer um guiné aí, Zé. Esfogar um pouquinho aqui da luta, que a gente vai dar um pulo por aí. A companheira Francisca, a Elvis, lá no Sítio Saco, o Oswaldo, a Sebastião lá na Pedra Branca, o amigo Chico de Mirão lá no Riacho da Catingueira, a Bola, Joel, lá no Sítio das Gertrudes, lá, querendo comer a galinha de capoeira, com aquele arroz de graxa, procura lá, que é o melhor local, né? A Dona Zelita, lá na Lagoa de Açude, lá no Sítio Logradouro, a companheira Maria José, a Sebastião, a Lila, a Daiane, a Nega, lá no assentamento Patativa do Açaré, o Roberto Lima, a Adriana, o Toninho, Everaldo, Eudócia, o Rabai, Val, Rodão, Guga, né, e outros assentados lá na escuta do nosso programa, o companheiro Renato, né, não perde um programa, o Agora Patos, aos companheiros lá do assentamento Campo Cumprido, né, o João Monteiro e demais companheiros que acompanham a associação, aos companheiros lá do distrito de Santa Gertrude, seu Edmundo, lá no Seito Pia, na associação também das mulheres agricultoras do sertão, a Claudeci Martins, e todos os sábados estão realmente na escuta do programa Agora Patos. As companheiras Gorete, Socorro Rodrigues, Amaral, no bairro do São Sebastião, Edivânia, né, o Zé Campina, ao amigo Santino, a escuta também do nosso programa, no bairro da Vitória, Marinalva, a Mudinho, a todos os companheiros da associação do bairro da Vitória, a Creuza, Zé Nilton, Sandra, né, lá na Vila Cavalcante, no Milindra, né, o Zé Hilton, a Maria, a todas as companheiras e companheiros lá do Milindra, o Conjunto Bateu Palmeiro, o amigo Caneco, que é gari, a nativa, e a Célia, né, que é gari aposentada, mora lá no Conjunto Bateu Palmeira. Nas placas, o Messias, o Custódio, as Sete Casas, né, a seu Chico e Divone, né, que estão na escuta do programa.
Não escuta.
A Gertrudes, na Vila Nova, o amigo Epitácio, ao Cigano, Salomão, na escuta do nosso programa. Ao Pedro, Cleide, Ribamar, Luciana, lá no Salgadinho. A Nova Brasília, é o Pedro motorista, né? Jonas Lopes, professora Rosa também na escuta. Aqui no centro, né? Tem Francisca Moraes, a Luísa, que é manicura aqui da Rua do Prado, a Lucilene Carlota também na escuta do nosso programa. A todos os companheiros do Belo Horizonte, né? A Socorro Fonseca, a Deusinha, o João Lúcio ali no Alto Hospital. A Domício, né, também na escuta do nosso programa. Ao Carol, a Enoque Pedreiro, a Ronaldo, Chico Velho, Júnior Araújo, no Jardim Queiroz, aos amigos do Jardim Lacerda, né? A Aparecida Queiroga, lá no Joá Doce, as companheiras que acompanham a Associação de Moradores comigo, Madalena, Consuelo, Jorge, Lisley, Márcia, Rosa Santos, a Thelma, Marieta, Dona Luz Queiroga, como era ali na Silva Cavalcante, a Vera, Marcelo, e demais companheiros lá da comunidade do Joá Doce, né? Um forte abraço aqui para o Ria Nobre, que também na escuta do nosso programa, a Joana, a Tenente Bezerra lá no Matadouro, a Cida, a Bosca, todos os companheiros do Noé Trajano, no Novo Horizonte, o Naldinho, a Isabel, Fafá, a Dona Cícera, Daniel Dias, né? Léo, a Gilmar, Amanda, a Lucas, todos na escuta do programa. E os companheiros lá do Luar de Angelita, Carmeleda, né? Tem o presidente da associação lá, o companheiro Daniel. Jardim Colonial, a Amanda, a Irami. No Jardim Magnólia, o Wagner, o Daílton. No Bairro dos Estados, a Riane, a Rodrigo, a professora Gilda. Na Vila Mariana tem o companheiro Edivaldo, sempre na escuta do programa e cuidando lá dos gatos e cachorros, né? Que ele tem esse cuidado especial. No Manuel Nascimento, a companheira Inácia, Neuma, Geralda, Rayane, Geraldo, também na escuta do nosso programa. Lá no Morro, ao companheiro Heleno, a dona Terezinha, a Edivaldo. Na Liberdade, Rua do Meio, ali na Eupido Almeida, né? A Marluce Nunes, os companheiros Leles, Joaninha, Maria José, na escuta do programa. As companheiras lá do Zé Maris, Dona Socorro Mamed, na escuta do programa, Cleide Jane, seu Chico, né? E outros companheiros e companheiras na escuta do nosso programa. A Fernanda e Arivaldo, no Santa Clara. Lá no Geraldo Carvalho, o companheiro Jorge, João de Lima. No Residencial Itatiunga, Flaviana, Dedé, Natália. Cícero, mototaxista, o diferente, né? A Ritânia, o Marcos. Conjunto de Valinta, o Emílio, o Damião, o seu Chico Alves. Na Vila Teimosa, o Geraldo, Damião Alves, Eduardo, os companheiros da Morada do Sol, do Geraldo Medeiros, a Preta Nogueira na escuta, os companheiros da Maternidade, Jardim Redenção, Adilane, Mirani, Jardim Guanabara, Roberto do PT, Damião, Nicinha, no loteamento lá do Campestre, também na escuta, no Santo Antônio, Anchieta, Josa, Graça, Dona Socorro, que inclusive é presidente da Associação de Apoio à Mulher, ao companheiro Raimundo Campos, pai do Betinho Campos, aqui da Rádio Espinharas, lá do Monte Castelo, na escuta do programa, a Roberta, a Dilma, a Iraíl, aos companheiros dos sapateiros, ao Cicirino, a Viana, Werneck, os sem teto dos sapateiros, né, todos os companheiros, Estefânia, Dona Rita, né, Zenila, todos na escuta do programa, aos companheiros da Vista da Serra 1 e 2, a Joana, seu Chico, né, Pedro Silva, né, sapateiro na escuta, lá no Jatobá, o João, é de Janir, seu Ivo, Hulk, Pedro, Amélia, muita gente no Santa Cecília, né? Tá lá o Jailson na escuta do programa, os companheiros do Conjunto Nova Conquista, Zé Hilton, Mariazinha, João, Edivânia, Carminha, o Cleito, Marta, Damião, Lilina. Lilina, inclusive, é a mãe do jornalista Vandeci Medeiros, me conhece desde pequenininho. Alto da Tubiba, a companheira Josiane, aos companheiros da Associação dos Comerciantes da SEAS, Empates, ao Claudivão, Flaviano, Wilton, Arthur, da Guia, Genário, Titique e demais. Aos companheiros da Construção Civil, aos servidores públicos municipais, estaduais e federais. A todos os trabalhadores e trabalhadoras no comércio, né? Os companheiros aí de bares, restaurantes e hotéis, né? Que também na escuta do nosso programa. Aos companheiros e companheiras trabalhadores e trabalhadoras do mercado da Silva Vanderlei e Juvino Lioso. Aos autônomos, aos camelôs, aos taxistas, mototaxistas, os trabalhadores mecânicos, comerciantes, vendedores de espetinhos, né? Deu uma animada agora com esse jogo do Brasil. A turma estava vendendo espetinho, né? Ontem mesmo eu passei ali no São Sebastião, né? E estava lá a turma. Eu acho que faltou espetinho ali, né? Muita gente. Aos companheiros de outros municípios, né? Que estão também na escuta do programa, o companheiro Isidro, a João Batista, a Lela lá em Cacima de Areia, ao Márcio Ligório, a Preta Geneva lá em São José dos Pinhais, o amigo vereador Salomão, Luiz Tia Chiquinha, né, a Carla Chicó, na escuta do programa lá no Sítio Caicu, né, aos companheiros de Malta, Condado, Vista Serrana, o vereador Evaldo Medeiros, né, que é meu sobrinho, vereador lá em Vista Serrana, o único vereador de oposição lá em Vista Serrana, numa luta danada, né, essa semana estava na luta lá para Energisa trocar um poste, pensa que é uma coisa difícil. Até para trocar um poste tem dificuldade com essa energia. Os companheiros de Vaze, de Santa Luzia, São José de Sabugi, junto com o Seridó, Tenório, Quixaba, ao Zé Henrique, né? Lá em Quixaba, na escuta do nosso programa. Os companheiros de Passagem, Jair de Baraúna, Salgadinho, Assunção, São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, Teixeira, Desterro, né? cacimbas, né? Muita gente aqui, a gente recebendo aqui informações que todos os sábados estão realmente na escuta do programa Agora Patos. Eu quero lamentar aqui, né, no programa de hoje, o falecimento, né, de seu Nivaldo Belino da Silva. Seu Nivaldo era eletricista de carro, né, respeitado aqui em Patos. Ultimamente não estava mais trabalhando, mas estava bem de saúde. Ele mora aqui no Belo Horizonte, né? Mas ele é o pai do Gilmar, eletricista, que trabalhava com... Na verdade, era o filho que trabalhava com ele o tempo todo. Deixou aqui o Gildenor, né? O Gilberto, Givaldo, né? E além de Gilmar, que eles trabalhavam, inclusive, juntos. É uma pessoa muito querida, respeitada. E nós sentimos muito, né, essa sua partida, né? Inesperada, né? Eu, inclusive, quando ia para sessão na Câmara Municipal, sempre estacionava meu carro em frente à casa dele. E eu bati um papo com ele, parava pelo menos uns 5 minutinhos, conversava com ele, mesmo quando eu estava apressado. E realmente foi um choque quando eu abri o site Folha Patoense, né, que eu tomei conhecimento, né, do falecimento de Senivaldo. Então, meus sentimentos aqui a Gildenor, a Gilberto, a Givaldo, a Gilmar, inclusive é o pai de M. Silva, né, da Polícia Rodoviária Federal, uma figura também extraordinária. Então, meus sentimentos aqui a todos os familiares do Nivaldo Umbelino da Silva, né, seu Nivaldo, eletricista, uma pessoa respeitada e querida por todos. Eu, sinceramente, senti muito, né, fiz uma visita na residência, né, logo após o sepultamento, né, e realmente é ruim, né, quando a gente perde alguém da família, né. Agora dia 16, né, vai passar aí mais um aniversário de morte, né, da minha mãe. Então, realmente, nenhuma perda agradável para a gente, né, apesar da gente saber que não vai ficar o tempo todo aqui na Terra, né. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta com o programa Agora Patos.
Eu hoje estou tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus, saber da minha vida e perguntar por que ninguém me respondeu. Se a felicidade existe realmente, ou é um sonho meu? Meu Deus, não sei rezar, perdoe por favor. Perdi meu tempo aprendendo a amar alguém que nunca soube o que é o amor. Eu sei que é impossível, mas eu queria tanto conversar com Deus. Nestas horas tão tristes, só Deus me ajudaria a esquecer você. Mas sei que estou errado, sou eu quem devo os meus problemas resolver. Meu rosto está molhado de lágrimas cansadas de chorar por você. Meu Deus, não sei rezar, perdoe por favor. Perdi meu tempo aprendendo a amar. alguém que nunca soube o que é o amor. Meu Deus, não sei rezar, perdoe por favor. Perdi meu tempo aprendendo a amar alguém que nunca soube o que é o amor.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, a linda canção aí do Agnaldo Timóteo, Se Eu Pudesse Conversar com Deus, né? Mas a gente pode conversar, não tem problema nenhum, né? Mas uma linda canção aí é das antigas, né? Das antigas. Mas, meus amigos e amigas, nós vamos passar agora para os requerimentos que foram apresentados e aprovados na Câmara Municipal de Paz, na sessão ocorrida na terça-feira, né? Porque nós não tivemos sessão na última quinta-feira, dia de Nossa Senhora da Conceição.
Muito bem, Gonçalves. Vamos iniciar com um requerimento onde você solicita do prefeito municipal de Patos, na Boa Vanderlei da Nóbrega Filho, o pagamento do rateio do Fundeb a todos os professores e demais servidores que recebem pelos 70% do referido Fundo da Educação.
Exatamente, esse rateio ele é importante, né? Todos os prefeitos, mas eu trato especificamente de Patos, né? Porque eu sou vereador em Patos, mas inclusive o sindicato já está encaminhando essas demandas através da entidade para outros municípios. Mas eu apresentei justamente esse requerimento para que seja feito esse rateio, porque aqui no município de Patos e outros municípios tem o Conselho de Acompanhamento do Fundeb, e aí sabe o que entrou, o que está sendo gasto, e aqui em Patos houve o rateio o ano passado, só que o rateio ele não convenceu, né? Eu acho que os valores deveriam ser bem maiores. Nós entramos com a ação solicitando a fiscalização, ainda está tramitando, né? Porque demora muito, né? A justiça, quando é para atender aos trabalhadores, demora muito, né? Demora muito mesmo, né? Então, ainda está tramitando. E aí nós queremos, na verdade, que seja feito esse rateio para os professores, demais profissionais do magistério, para os auxiliares de serviço, merendeiras, motoristas, técnicos administrativos, para todos os servidores e servidoras que são lotados na Secretaria Municipal de Educação de Patos, que recebem pelos 70% do Fundeb. Então, fechando agora esse mês de dezembro, né, vai ver quanto realmente foi gasto, quanto realmente sobrou, e efetuar realmente esse rateio. Vale salientar que a questão do 13º salário tem que ser paga até o dia 20 de dezembro, e também o mês de dezembro que tem que ser paga aí no máximo até o dia 31 deste mês.
Muito bem. Gonçalves, outro assunto, inclusive você protocolou 4 ofícios nessa natureza, direcionados à CAGEPA, à ANA, à ESA e ao DENOX, trata de pedido de informações sobre a utilização da água do açude do Jatobá em Patos através da utilização de uma bomba d'água de sucção no referido reservatório e quais as medidas de segurança adotadas para evitar acidentes.
Exatamente, né? Dizem que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Mas eu acho que não é isso que está acontecendo no tocante ao açude do Jatobá. Eu sei que muitos não gostam. Eu sei que muitos não aceitam. Eu sei que muitos, inclusive, têm raiva, né, do que eu venho dizendo aqui em Patos. Nós temos um problema sério no tocante ao meio ambiente. Ao meio ambiente. Nós estamos aí com o rio Espinharas morto. Além de morto, os latifundiários urbanos, os ricos, ocuparam o rio Espinharas, as margens do rio Espinharas. Aquela ideia que se tinha antes, eu ainda lembro, inclusive, que era uma proposta da ex-prefeita Chica Mota em fazer realmente uma área calçada, o calçadão ali de um lado e do outro do rio, né, para servir de caminhada. Podemos dizer que hoje é muito difícil fazer isso porque os ricos ocuparam as margens do rio Espinharas. A mesma coisa está acontecendo com o rio da Cruz. A mesma coisa está acontecendo com o rio da Farinha. A mesma coisa acontece com a Barra da Farinha. Acontece com o açude do Jatobá. São construções, gente, dentro desses mananciais, dentro dos rios. E aqui eu fico perguntando, será que não tem outro local para fazer essas construções? Você vai aqui para Patos, para a área urbana, você vai ali no Canal do Frango, tu vai ali no Canal do Morro, tu vai ali no Canal da Palmeira, estão puxando as muradas para a alvenaria do canal, a alvenaria do canal. Aí bota o cano de esgoto já jogando água dentro do canal, que é para água de chuva. Mas é um grande esgotão na Palmeira, outro grande esgotão no Morro, e estão transformando também o Canal do Frango no outro grande esgotão aqui em Patos, que vem os esgotos da Vila Mariana, que vem os esgotos do Noé Trajano, que vem os esgotos do Bairro dos Estados. Até aquele distrito industrial está derramando também para dentro do Canal do Frango, que vem os esgotos do Luar de Angelita, do Carmeleda, do Novo Horizonte, que vem os esgotos lá do Morro para entrar no Canal do Frango. Certo? Então, esses canais aqui em Patos, que é para exclusividade, água de chuva, está servindo para quê? Água de esgoto. A Fedentina tomando de conta. Ninguém suporta mais caminhar, ou melhor, passar ali no Canal do Frango. Além disso, falaram que ia começar uma reforma, até agora nada. A única coisa que fizeram foi podar, retirar as árvores em frente à escola autêntica que tem ali. Tiraram tudo, arrancaram pelo tronco, né? Agora, cadê a reforma do Canal do Frango, né? A iluminação, gente, o que tem de lâmpadas queimadas não é brincadeira. Então lá, Fedentina, escuridão, certo? Buraqueira. Agora, não começou realmente a reforma. Então, essa situação é dramática aqui no nosso município. A questão do açude do Jatobá, ela se torna séria porque é uma responsabilidade do Denox. E esse governo não está nem aí. E as pessoas estão ocupando essas áreas públicas, áreas inclusive pertencentes ao município de Patos, pertencentes ao Estado e pertencentes ao governo federal, que é responsabilidade. Então fazem vista grossa, porque não são pobres, não são trabalhadores e trabalhadoras, né? São os ricos que estão realmente fazendo isso. Vai aqui, onde era o antigo Baixo Meretrício, né? Aqui por trás da Godoeira, que vai aqui para a Feira do Gado, né? Aquela que estão ocupando espaço para a Feira do Gado, aqui na linha férrea, para ver as ocupações. E agora temos ali, né? A prefeitura estava o mato, fizeram a limpeza, agora tem o sucatão. O material descartável, está no meio da rua ali. O cara transformou em plena rua, né? Ocupou toda a área ali, né? De sucata. Né? Sucata e mais sucata. Né? E lixo. Né? É reciclável, mas é lixo. Né? Reciclável, material reciclável. Está ocupando aqui tudo ali. Muito papelão, muito plástico. Já pensou se é um mínimo cuidado, um incêndio? Então, essa situação. E aí vem essa situação dramática do açude do Jatobá. A Cagepa, ela quer água para vender e acabou. Então instalou lá no açude do Jatobá aquela bomba d'água de sucção. Né? Para quê? Para tirar a água. Né? Já está dizendo, sucção, né? Puxar.
Puxar.
Puxar. Né?
Sugar.
Sugar. E aí, aquela área ali, tem muita gente tomando banho. Toda tarde você vai ali no Jatobá, tem um pessoal tomando banho.
Sobretudo nesse período,
chuva. Nesse período, né? Tomando banho. E ali, o que é que acontece? Nós tivemos essa situação aí da morte, né?
Gabriel Júnior.
O adolescente Gabriel Júnior da Silva, de 16 anos, no último dia 3 de dezembro. Aí, a Cagepa disse que é a responsabilidade dela, a Denox, a ESA, a ANA, ninguém é responsável, né? Talvez tivesse morrido um filho de um rico, aí iriam realmente mexer nos pauzinhos. Mas está lá, A gente chama aquele espaço ali de galeria. Aquela galeria ali está abandonada há muito tempo. Ali não tem sinalização, ali não tem nada. Apesar de todo o esforço que a colônia de pescadores e aquicultores Z40 vem fazendo, inclusive de limpeza do balde do açude, estão numa luta lá, inclusive, para iluminar aquele balde. A luta, inclusive, porque parecia uma tábua de pirulito aquele balde, para as máquinas passarem ali, e foi uma dificuldade danada até para o município passar a máquina, porque disse que era a responsabilidade do Denox e tal, e foi uma luta danada, mas conseguiu. A Secretaria de Agricultura fez esse trabalho. Inclusive, eu tenho uma ofício aqui do dia 28 de fevereiro, da colônia de pescadores, justamente solicitando da CAGEPA a melhoria daquele setor ali. Mas acontece que a CAGEPA não vem nenhuma sinalização lá, advertindo, tem a bomba aqui, corre esse risco. Então não tem fiscalização. Então, o lógico, já que a CAGEPA está usando a água, está vendendo a água, utilizando a água daquele manancial, deveria realmente ter essa preocupação, no mínimo, de colocar a sinalização. Mas não tem, só se botaram depois do acidente, depois da morte do Gabriel. E aí o que me irrita é o seguinte, ainda tem pessoas fazendo que tipo de comentário? Ali não é local para tomar banho. Eu digo, concordo, não é local para tomar banho. Então, que tivesse sinalização tudo. Mas ali também o açude do Jatobá não é local para fazer construção dentro do açude, não. Para jogar o esgoto lá dentro do açude, não. Não é local também, não, gente. Certo? Ali é um local, né, para realmente ser preservado. Agora, eu não estou falando aqui de granjas antigas. Né? Não estou falando. Estou falando são construções, inclusive nessa parte da pedra. Da pedra tem construção ali. Inclusive botaram até chique-chique lá para ninguém entrar. Ou seja, privatizaram. Eu não concordo também com o aterro sanitário que estão fazendo lá em São José do Bonfim, que a Sudema disse que estava tudo legal, tudo organizado. Comparecer à Câmara só para mentir, né? Que vai poluir, que lá, primeiro a terra é dentro de um riacho, que vai poluir o açude do Tubarão, que vai prejudicar a comunidade do Tubarão, mas aí dizem que a empresa inventou lá umas festinhas no local lá da comunidade do Tubarão, né? Com as crianças e tudo, para dar um H, para enganar, né? Para enganar, né? Como eu sou vereador, não tenho como interferir lá, é outro município, mas eu estou denunciando porque aquilo ali vai poluir o açude do Jatobá ainda mais, porque a água do Tubarão vem para dentro do Jatobá, rapaz. Aí a gente não vê um deputado abrir o bico. Afinal, esses deputados de Patos, né, é uma desgraça, né? A cada dia piora a situação. A gente não vê, e depois que perder a eleição aí que não abre o bico mesmo, certo? Que não abre o bico mesmo. Ou seja, pode ser oposição ao governo, não faz nada. É situação, quando é a situação,
piora.
Só arruma emprego para a família. Porque eu não entendo como é que a primeira iniciativa de um vereador, de um prefeito, de um deputado, é arrumar emprego logo para a família dele, não é dos outros não, viu? É emprego para a mulher, para o filho, para a filha e por aí vai. O primeiro papel que ele faz é justamente isso. Aí já fica preso ao prefeito, ao governador, ao governo federal.
Outro dia alguém fazia um comentário, dizia, eu acho os deputados de Patos muito religiosos. Eu fiquei espantado, disse, mas religioso? Sim, eles têm uma vocação, parece até beneditina. Eu digo, por quê? Diz, por conta do silêncio. E os monges beneditinos são conhecidos pelo silêncio. Então os deputados de Patos já estão chamados de deputados beneditinos.
Pois é. Tem aquela música, às vezes, no silêncio da noite, do Caetano Veloso. É. Então, veja bem, mas o silêncio deles é para arrumar emprego para a família deles, não é para ajudar o povo, não. Certo? Por isso que o povo está atento aí, né, com os políticos. Mas, infelizmente, essas pestes ainda são reeleitas, né? Porque ele quer que o povo não tenha saúde, não tenha educação, não tenha moradia, que passe fome, né? Que para justamente ele chegar lá, né, e dar uma migalha, E realmente garantir o voto. Então nós fizemos esses requerimentos aí, a Agência Nacional das Águas, a ANA, a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, a ESA, a UDENOX e a CAGEPA. Logo os quatro, porque um fica jogando para o outro, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu vou, inclusive, formular essa denúncia no Ministério Público Federal. certo? A Justiça Federal para ver essa questão aqui, porque é um absurdo o que acontece aqui em nosso município.
É, temos aí um requerimento onde você solicita da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Patos a relação de todas as casas de shows e boates existentes no município com as cópias de seus alvarás de autorização de funcionamento.
É outra coisa que esculhambou aqui em Patos. Essa Secretaria de Meio Ambiente, sinceramente, eu não sei se ela tem poder para isso tudo. Vai colocar uma casa de show, dá um alvará. E o engenheiro foi lá para, inclusive, ver as condições desse ambiente. Porque hoje aqui em Patos você ocupa as calçadas. Não é só as lojas de automóvel, não. Né? As lojas de automóvel, não, ali na saída para Campina Grande, não. Que bota na calçada, certo? E fazem vista grossa, certo? O cara bota bar, ocupa a calçada. A rua estreita. Aí você tem que ir lá para o meio da rua. Nós temos situação aqui na rua Antônio Félix, do bairro da Vitória até lá no Jeito Inocente. Nós temos situação, a maioria, nós temos situações dessa, né? Nós temos, inclusive, quem vai aqui para a sede para Pinhacó, Santa Terezinha. Nós temos essa situação gritante no Jatobá. No Jatobá, tem um cara que estaciona dois carros na calçada, na frente da loja dele. Agora, o comércio dele é outro, né? A venda de carro, não. Ele bota lá. Certo? E as tetrões faz vista grossa, gente. Né? As calçadas estão invadidas, ocuparam as calçadas. Aí o povo tem que ir para o meio da rua para serem acidentados. Crianças, idosos, as pessoas com deficiência são as que sofrem mais. Né? Então, o que é que acontece? Em relação a...
As casas de show.
A essas casas de show. Autoriza, sem nenhum critério, está aí. Tem casa de show dessa, começa a festa, vai sexta, sábado, domingo, que é na segunda de manhã. Certo? Ninguém dorme. É a maior bagunça quando termina essas festas no meio da rua. Bebida, garrafa de bebida, a zoadeira, certo? E por aí vai. E nós recebemos denúncias de casas de show que estão instaladas ali na área do Noé Trajano, na área do São Sebastião Sete Casas, na área do Jatobá, né? No centro, né? Então nós estamos realmente recebendo essas denúncias e aí solicitamos essa relação à Secretaria de Meio Ambiente, que ela não gosta de responder, não. Eu já estou com um pacote, né? Porque eu vou levar o pacote, que aí eu vou realmente denunciar a própria secretária do Ministério Público, né? Porque isso aí é uma coisa absurda, né? Nem os requerimentos estão sendo respondidos. Então, se não responde, é porque tem alguma coisa errada. É? Então as pessoas estão procurando e pode ter certeza de uma coisa: eu não vou me acovardar, né? Porque tem vereador aqui que não quer mexer em nada disso para não perder voto. Se eu for enveredar por aí, se está errado, se não tem calçada para o povo andar, se os acostamentos estão lá vendendo, inclusive, carros usando o acostamento, né? Isso não pode acontecer. Você vai aqui nesse mercado central, gente, no mercado da Feira da Fruta ali, o cara puxou a barraca lá pro meio da rua. Tá ali. Quem não vê ali a barraca de Foquito? Ela e mais umas três. Ah, não pode dizer nada não, porque vai perder voto. Sim, mas a prefeitura tem que agir. Acabaram o mercado Velho de Paz. Acabaram o mercado da Ciro Vanderlei. Mas acabaram. Se esse lado tá terrível, vai lá atrás para tu ver. Não, acaba andando, se for um pouquinho forte, não passa não. Anda de lado. Né? Acabaram a Feira da Fruta, que a principal Feira da Fruta não era do lado de lá, do Foquito, era do lado de cá. A entrada do mercado da carne, gente, não tem mais por onde a gente entrar ali, não, gente. Não tem. E não é barraquinha para vender coentro, não, e cebola, não. É construção de alvenaria. É o cara vendendo passarinho, vendendo gato, vendendo cachorro, vendendo papagaio. Está tudo lá. E é normal. No meu entendimento, não é. Porque você vai no mercado público aqui de Monteiro, você vê a diferença. A coisa bonita. É um ponto turístico. Né? Tu vai lá no mercado de São Paulo, é um ponto turístico. Tu vai no mercado público de Belo Horizonte, é um ponto turístico. Mas você tem Monteiro aqui bem pertinho. Aqui em Pasto, tá complicando tudo. Aí tu vai para dentro do mercado. O que é que o pessoal tá fazendo? Fazendo calçada dentro do mercado. A avenida já é bem estreitinha.
Aí agora bota aquele cibu dele com roupa, né?
Pronto.
Não tem por onde você andar. Quer dizer, o pessoal não tem orientação. Os mercados, uma calamidade. Os banheiros que não prestam. A estrutura comprometida. Então nós precisamos em Patos, na verdade, de um novo mercado da carne, da fruta, do peixe. Precisamos de um novo mercado para venda de feijão, de arroz, né? De rapadura, de farinha. Nós precisamos disso, né? Para realmente, aí você vai ali na parte externa do mercado, tá lá o cara vendendo farinha, o saco aberto e os carros passando. Cachorro passando, gato passando, o povo passando. Quer dizer, tem que resolver, tem que ter um projeto para esses mercados de Patos. Não pode ficar do jeito que se encontra. Quer dizer, completamente abandonado. Por isso, essa minha solicitação.
Gonçalves, vamos encerrar esse bloco com um voto de pesar que você apresentou, acho que é importante, foi o último requerimento dessa sessão, exatamente pelo falecimento de Agamenon Travasso Sarinho, ocorrido no dia 3 de dezembro em João Pessoa.
Exatamente, foi uma grande perda, né, para todos nós dos movimentos sindical, da esquerda, do movimento popular de luta da Paraíba. Agamenon Travasso Sarim era atualmente secretário de organização do PCdoB na Paraíba. Quando eu entrei no partido em 1982, né, hoje eu estou no PT, passei 38 anos no PCdoB, foi um realmente dos lutadores comigo, né, quem me orientou muito, né, quem me ensinou muito, não apenas teoricamente, mas também na luta. Né? Então o PCdoB perdeu essa grande figura, né, o Agamenon, que não resistiu aí, né, à grande ofensiva do câncer, né, e infelizmente faleceu. Então, meus sentimentos, meu pesar aí a todos os camaradas do PCdoB e também com a perda para todos nós que fazemos essa luta no dia a dia. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Como dizia o poeta Antônio Pereira, se quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante no lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer, mata a gente. Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Quando a saudade invade o coração da gente, pega vem onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega vem onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora. que chora. Tem meio mundo de dinheiro e chora. Cê pode que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora. Tem meio mundo de dinheiro e chora. Cê pode que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Estamos de volta com o programa Agora Patos. Acabamos de ouvir aí Santana com a música Lembrança de um Beijo, né? Aí, e vamos dizer, aqueles que estão se lembrando, sobretudo aí falando sobre as mulheres. E essa música, Gonçalo, chama aqui exatamente para o assunto que a gente vai tratar, porque a presença das mulheres na plenária que o mandato fez no último sábado, que a gente inclusive convidou os nossos ouvintes aqui para participar lá na Associação Comercial, a presença feminina foi marcante. E aí, como Santana diz, o cabo pode ser valente, chorar, né, na lembrança de um beijo, mas com a presença das mulheres fazendo esse movimento. Como é que aconteceu, a seu modo de ver, como é que foi essa plenária?
Primeiro, a lembrança do beijo, né? Ainda estou lembrado do primeiro beijo que eu dei em Gilzélia, né? Minha atual esposa, né? Foi no meio de dezembro, eu fui deixá-la em casa. A gente trabalhava juntos no Banco Econômico. E quando eu fui deixar, ainda roubei um beijo, né? Aí pronto, aí depois fui namorando.
Muito
aí,
bem.
Casei. Mas veja bem, essa plenária eu quero aqui ressaltar a importância dela. Costumeiramente, todos os anos, a gente faz uma avaliação do mandato. Como é que está esse mandato do vereador Zé Gonçalves? Que está bom, que está ruim, o que para se melhorar? Então, nós fizemos o ano passado essa plenária, inclusive aqui no auditório da Rádio Espinhal de Patos, a plenária vitoriosa. E este ano, nós fizemos no auditório da Associação Comercial, onde reunimos mais de 100 companheiras e companheiros, né? 90% mulheres.
Justamente.
Mulheres, inclusive uma plenária, porque o objetivo era justamente focar nessas demandas das mulheres aqui do nosso município. Não no sentido de substituí-las, mas no sentido de fortalecer as suas organizações, as suas lutas e colocar o mandato à disposição dessas companheiras e também dos companheiros, né? Porque a emancipação da classe trabalhadora, a emancipação das mulheres, não é uma luta exclusiva das mulheres, é uma luta, inclusive, de toda a sociedade, né? Dos homens também. Então, nós fizemos uma parceria aí com o MST, nós construímos isso, né, com a companheira Zilma, que é do MST aqui na regional de Patos. Construímos isso com a companheira Dilley, que é da Coordenação Nacional do MST, porque eles queriam, inclusive, os companheiros do MST e companheiras, o Rabai também, que estava nessa articulação, queriam realmente fazer a discussão sobre os comitês populares de luta, né? Porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas o bolsonarismo ainda não foi derrotado e a nossa empreitada é essa, daqui para frente. Então temos que manter os trabalhadores, a juventude, as mulheres, os movimentos organizados nas ruas desse país, porque nós vamos enfrentar muitas dificuldades, não tenha dúvida disso, né? As ruas pertencem a gente, não é essa turma que está aí quebrando tudo, prejudicando, né? Perseguindo, né? Tomando de conta do ódio, armados, né? E por aí vai. Nós não temos essa prática, né? Que essa turma está tendo aí, e infelizmente ainda tem muita gente que se diz consciente defendendo esse terrorismo. Nós não enveredamos por aí. Então fizemos essa discussão com a companheira Zilma e construímos esse trabalho juntos. Tivemos uma participação efetiva das mulheres, das trabalhadoras rurais, né? As mulheres do MST, de assentamentos, de acampamentos. Tivemos a participação das companheiras dos Sem Tetos, não só dos sapateiros, mas também do Serrote Liso. Tivemos a participação aqui importantíssima do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né, que tem a companheira Josa à frente, né, como presidente. Josa vem cumprindo um papel fundamental nesse trabalho da igreja, no trabalho do conselho, da pastoral aqui no nosso município e na região. Nós tivemos a participação da companheira Samara, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, uma combativa companheira de luta, né, importante, né, nessa nossa atividade. Nós tivemos a presença das mulheres de terreiro, né? Inclusive da Federação da Paraíba, na representação aqui da Federação da Paraíba. Então, tivemos a participação de servidores públicas no município de Patos, tivemos a participação da Associação de Apoio à Mulher Patuense, nas pessoas aí de Dona Socorro, e também Graça, né, presidente e tesoureira da associação. Tivemos a participação das mulheres artesãs de Patos, né, que inclusive fizeram lá a sua mostra, né, com Pira Perla, né, e outras companheiras que estão nesse trabalho, né, uma linda exposição. Mas aí a gente quer realmente que esses produtos sejam vendidos, né? Sejam vendidos, né? É uma excelente produção, né? E a Associação dos Artesãos e Artesãs de Patos, que inclusive eu apresentei anteriormente, né, o reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Artesãos e Artesãs de Patos, né? E também o reconhecimento de utilidade pública da Associação de Moradores dos Bairros Juador, Chá de Bela Vista, né? Inclusive, nós vamos reunir brevemente, né? Estamos estruturando a sede, que vai funcionar na rua Luiz Félix. Onde já funcionou a sede da associação, nós reativamos a associação. Devido a esse problema da pandemia, não teve como a gente fazer reuniões, mas reunimos o mínimo, reativamos a associação. O mandato da associação está em dia, inclusive eu estou à frente da associação, eu e outras companheiras aqui, como Márcia, que é agente comunitária de saúde, a companheira Thelma, professora aposentada, Dona Lúcia, professora aposentada, Marieta, professora aposentada, Aparecida, professora aposentada, né? Consuelo, Rosa, e outras, Herta, né? E outras companheiras e companheiros, o Jorge, né? Que é comerciário. Então, nós reativamos essa associação e vamos realmente tocar o trabalho, abrir a sede, né? Como tínhamos antes, porque a associação estava desativada. E o nosso objetivo justamente é botar a associação para funcionar, ter as reuniões mensais, recadastrar todos os associados e associadas, né, que está desativada. Quero inclusive agradecer aqui ao ex-secretário e hoje é o gerente, né, da SEASA aqui em Patos, com o companheiro Flaviano Rezende. Flaviano é uma figura extraordinária, é um cara que eu admiro muito. Foi secretário inclusive de serviços públicos aqui em Patos e cumpriu um papel fundamental, Frei Fábio. Ali na garagem municipal sempre foi muito discriminado ali. Não, esse negócio é para estar bagunçado. Ele organizou tudo, pintou tudo organizadinho, colocou uma proteção lá para colocar moto, para colocar carro. Não criou dificuldade com os garis, né, com os companheiros. Sempre recebia muito bem lá o sindicato, né, a minha pessoa. Então, o Flaviano passou essa documentação para a gente, né, porque encontrou na gente responsabilidade. Né, responsabilidade. Ele poderia muito bem ter passado para outros, mas não passou. Né, porque, infelizmente, nesses movimentos sociais, muitos querem utilizar o movimento comunitário, o movimento sindical, para fazer a politicagem ver a cebosa, né, para estar fazendo festa, isso e aquilo, né, bancada por alguém. O que nós queremos no movimento comunitário, por exemplo, a questão lá do Juador, se nós queremos a construção do calçamento da rua Francisco Macaúbas, nós queremos a construção de uma passagem molhada ali no canal do Franco, no final, que era uma antiga estrada do Matador, a rua Luiz Félix, que vai da casa do saudoso Seu Né até o acesso à BR-230, né? Aquele contorno. Inclusive, chegaram a fechar, a gente entrou com ação no Ministério Público, pedimos à prefeitura não fez, a gente acionou o Ministério Público, foi retirada a cerca, mas ainda tem a alvenaria que está lá dentro, né, prejudicando. Então, foi uma ação nossa. Foi uma ação nossa, inclusive enquanto vereador e também como dirigente comunitário. Né? Nós fizemos essa demanda lá. Aí tem muitas dificuldades ali no Jardim Bela Vista de construção de calçamento, né? A buraqueira toma de conta ali. Então nós precisamos, na verdade, muitos locais desses, né? Jardim Europa, então nós precisamos dar uma melhorada naquele setor ali, do Juador, né? E por isso que é importante essa associação. Então veja bem, essa iniciativa, né, foi justamente no sentido da gente apresentar o melhor, né, para esse segmento, né, para fazer essa avaliação do mandato. Foram várias propostas, várias iniciativas, né, nós vamos nos reunir, inclusive vamos organizar aí uma turma para a posse de Lula, vamos fazer também uma atividade aqui no dia da posse de Lula, vamos pensar nisso aí, essa semana ainda a gente está reunindo, né, para discutir. Então quero agradecer aqui a todas as mulheres, a todas as companheiras. Tivemos aí o Pedro Munhoz,
Pedro Munhoz, a participação artística, cultural, né? O evento teve de tudo.
Pois é, trovador, compositor, cantor.
Poeta.
O Pedro é do Rio Grande do Sul, estava morando em São Paulo, agora está morando no Piauí, em Picos, Piauí, né? E realmente dá essa grande contribuição ao MST nacionalmente, né? Então foi a Cida Dias também, né, participando da nossa atividade. Então, muita gente boa aí participando, e aí eu acho que fortalece a luta. Não é a questão apenas do mandato, mas é um mandato que está focado nas lutas do povo. Eu sou vereador hoje em Passo para defender os trabalhadores e trabalhadoras, para defender as comunidades rurais e urbanas, para defender as pessoas pobres, porque de rico já está muita gente defendendo os ricos aqui em Passo. Então a nossa presença na Câmara é para ocupar espaço para defender as pessoas vulneráveis que estão aí na chuva ou no sol sofrendo, sem se alimentarem, abandonadas. Agora, no final do ano, né, especialmente no Natal, no Ano Novo, aparecem as bondades, né? Algumas bondades, né? Aí está ali, né? Dá uma migalha aqui, dá outra aqui. Mas nós não queremos essas pessoas, elas não existem apenas num período de Natal, não. Elas existem o tempo todo. Então, essas pessoas não podem ficar morando nas ruas. Tem que ter políticas públicas. Inclusive, o Senado agora aprovou, né? 64 votos a favor e 16 contra a PEC da transição. A PEC da transição demonstrando a força que o Lula está tendo com esse Congresso atual, que é um Congresso bolsonarista.
Foram 16 votos contra.
Contra, né? 16 votos contrários, né?
Inclusive o filho do presidente, né?
O
votou
filho do
contra.
Presidente, o filho de Bolsonaro votando contra.
Votou contra a PEC da
votaram
Bolsa
contra.
Família.
Eu vou dizer aqui as desgraças que votaram contra, tá aqui. Plínio Valério, PSDB do Amazonas, Eduardo Girão, Podemos Ceará, Regufe, esse é o nome de gente, sem partido do Distrito Federal, Marcos Duval, Podemos Espírito Santo, Carlos Viana, PL de Minas Gerais, Oriovisto Guimarães, Podemos Paraná, Eliano Nogueira, do PP do Piauí, Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, Romário, olha a peste, PL do Rio de Janeiro, está do mesmo partido do Bolsonaro, Lazier Martins, Podemos Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Enzi, PP do Rio Grande do Sul, Marcos Rogério, PL de Roraima, Esperedeu a minha, aquele que tem um cabelo, PP do Santa Catarina, Ivete da Silveira, MDB de Santa Catarina, e Maria do Carmo Alves, PP de Sergipe. A nordestina aqui votando contra, né? Agora, sabe por que estão fazendo isso? Porque esse auxílio, o Bolsonaro mandou só R$405, e Lula disse que vai pagar 600 e vai dar mais 750 conta a cada criança até 6 anos. Vai matar bolsonarista do coração, né? Vai matar, agora as crianças não vão morrer de fome, não. Vai ser 150 conto para cada criança até 6 anos e mais 600 conto para a pessoa cadastrada. Ou seja, tem família aí que vai chegar aí, quem tem 5 filhos, né? 5 filhos aí vai superar R$1.000. E esse dinheiro aqui é para comida, é para comida, é para comer, não é para outras coisas, não, é para comer. Tem alguns que utilizam outras coisas, mas aqui é para alimentação, gente. E aqui vai ter critérios. Nós estamos aí preocupados com a vacinação, né? Porque o Bolsonaro disse que quem tomasse vacina virava jacaré. Eu não sei o que ele virou, né? Mas veja bem, é um desserviço que esse cara presta à sociedade. Então está aqui. Está aqui essa situação. A PEC é aprovada, agora vai para o Congresso Nacional. Vamos ver como é que vai votar aí. Os senadores da Paraíba, os três votaram favorável. Vamos ver agora os deputados que vão votar contra os trabalhadores e o povo, viu? Aqui da Paraíba, aqui são 12. Pelo menos a gente já tem um voto certo aqui, que é do Frei Anastácio. Ninguém sabe como é que vai votar o outro, porque eles receberam aí o dinheiro do orçamento secreto, né? E estão dizendo aí, vamos dar carta branca, cheque em branco a Lula. Mas deram cheque em branco e outras coisas ao Bolsonaro, né? Tá certo? Para ele fazer essa... Tá tudo quebrado no país. Não tem dinheiro para aposentado, não tem dinheiro para bolsista, não tem dinheiro na saúde, não tem dinheiro para nada nesse país. Culpa de quem? Do Bolsonaro.
INSS, inclusive, anunciou que desde quarta-feira passada já está fechando as portas para atendimento, porque não tem verba para manter funcionários contratados, terceirizados. Em algumas agências do INSS não está tendo dinheiro nem para pagar energia nem a internet. Então, a situação difícil. Nós temos aqui uma reportagem que traz sobre os calotes nos residentes e bolsistas atitudes de um governo criminoso. É o retrato do Brasil no apagar das luzes do governo Bolsonaro, vai de mal a pior, diz a reportagem. Então nós precisamos entender que o governo está fechando as portas do Brasil exatamente nos últimos dias do seu mandato. Isso é muito sério.
Pois é, Bolsonaro quebrou o Brasil, quebrou o povo, implantou a violência, o ódio, mas nós vamos fazer um governo de muito trabalho e, acima de tudo, com muita paz e amor. Forte abraço a todos. Nos encontraremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Agora Paz.
Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.
Eu pensei que não existisse tanto amor, que a vida nunca fosse assim, trazendo tanta dor pra mim. Eu pensei que o amor nunca tivesse fim. O destino muito mal não quis que eu vivesse tão feliz. Ontem eu vivia feliz com alguém. Hoje vivo triste a sofrer sem ter ninguém. Eu pensei que não existisse tanto amor, que a vida nunca fosse assim, trazendo tanta dor pra mim. Ontem eu vivia feliz com alguém. Hoje vivo triste a sofrer sem ter ninguém. O amor nunca tivesse fim, o destino muito mal não quis que eu vivesse tão feliz.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.